Eu já fui, já participei de encontros casais. Já participei de encontros casais onde as pessoas exploravam muito, ou foi muito explorado, a questão emocional. Emocional. Então sai dali, emocionado, tal, etc., chorando, né? Às vezes levava lá uma, pegava a chupeta do filho da gente, botava dentro do envelope, levava lá, né? Aí você ia mexer, receber a coisa lá, estava lá o sapatinho do neném, a coisa tal, a gente chorava, tava, né? Vontade de matar um ao outro, mas naquele momento, as emoções passavam por cima da razão. As emoções passavam por cima da razão e ficava. Aí um mês depois do encontro, você, a emoção passou e a coisa voltava tudo, e às vezes até pior. Voltava tudo como era antes e às vezes até pior. Nós queremos aproveitar aqui esse encontro não para explorar a sua emoção, não para mexer com a sua emoção, mas com a sua razão. Nós queremos chamar, pedir a Deus que nos ajude a mexer realmente, tocar o seu, não o seu lado emocional, mas a razão, ou seja, aquilo que o ser humano tem na sua cabeça para julgar, para avaliar, para medir. A razão está relacionada com a nossa inteligência. Então você vai julgar, né? Consciente. Você vai julgar, você vai pensar. Porque tem muita coisa para a gente falar e alguns assuntos vão ser jogados e nós vamos pensar, nós vamos raciocinar. Que o negócio não serve só para o marido e para a mulher. É para todo mundo. Mas como você é o chefe de uma família, e como você é dona de uma casa, você tem que aplicar na sua casa aquilo que você julgar correto. Então a decisão é sua. Deus abre os nossos olhos. Deus abre os nossos olhos. Mas a decisão é sua. Então, agora mesmo, estava ali, uma pessoa me procura, ó, não precisa esconder. Júnior do Louvor. Vocês lembram do Júnior? Gente muito boa. E estava indo muito bem, participando, etc. Tal. Mas o Júnior, ele era muito emotivo. Deve ser até hoje, né? Muito emotivo. E a pessoa, quando ela é muito emotiva, ela costuma deixar ser levada a pessoa, não é mulher não, a pessoa muito emotiva tem que ter muito cuidado, porque ela às vezes deixa ser levada pela emoção e não pela razão. E alguém pôs na cabeça dele tal, leva o menino. Agora a mãe dele está pedindo que para mim ir lá na casa dela, orar com ela, que ela está passando por uma tremenda dificuldade, e a dificuldade está relacionada com o Júnior. Todo mundo sabe que a mãe dele e ele, por exemplo, Eu já vejo aqui. O Júnior pelejou para a mãe dele ficar. E a mãe dele pelejava para tirar o Júnior. Então, era difícil. Né? Depois juntou a fome com a vontade de comer. Não quiseram dar ouvido à razão. E a pessoa acaba se perdendo. Emoção é só ali naquele momento. Emoção é só ali naquela hora. Passou, acabou. Por exemplo, ninguém fica chorando a vida inteira no velório, né? Velório, ninguém aguenta mais 2 dias. Por isso que velório já foi feito para ser no máximo 1 dia. Já viu aqueles velórios de rei, velório de... né? Por fim, a pessoa não está nem aí, né? Já arma uma mesa de truque lá no canto, não é assim? Já vai fazer qualquer coisa, tem gente até que assa uma carne, né? Lá do lado. Porque ninguém aguenta ficar chorando no velório muito tempo, não. Passa a emoção, vem a razão, e aí agora, o que nós vamos fazer? Vamos ficar aqui chorando? Vamos ficar aqui chorando? Vai resolver? Não vai resolver. Aí aparece um mais inteligente lá e quer, vamos estar vestindo isso aqui. Amém? Acabou. Passou, acabou. Então, a emoção é muito interessante. Não quer dizer que não deve haver, mas tem que ser rápido. Amém? Tem que ser bem, quanto mais rápido, melhor. E a razão, não. A razão é que precisa ser sempre observada. Sempre observada. A razão precisa estar sempre na frente de todas as nossas decisões. Amém? Então vamos agora dar início. Nosso primeiro assunto da nossa reunião. Tem algumas coisas complicadas para ser abordada. Mas a primeira vai com relação à concupiscência. Vamos ver o que tem a ver concupiscência com a nossa vida. Afeta ou não afeta? Primeiro vamos ver, então, o que é concupiscência? Vamos lá. Então, veja bem, o que é concupiscência? Abra aí a sua Bíblia, em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, ao 4, ajuda aí, filho, tirar esse quadro aí, aqui ó, Vitor, ajuda ele aí, espera aí um pouquinho, Vitor, vai pular no, isso, aí, depois pô, precisa, a gente pega aí, Efésios então, capítulo 4, versículo 17, capítulo 4, versículo 17. Digo isto e testifico no Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 17. Para que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento. Olha aí a questão da razão, né? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, o homem se corrompe pela concupiscência. Nós nos corrompemos pela concupiscência. Então, a concupiscência, vamos lá. O que significa concupiscência? Às vezes, quando você pega uma definição, você pega, o que é isso? Isso é isso, né? Põe, 2 e 2 são 4, mas a gente às vezes, 2 mais 2 são 4. Mas depois você entender por que isso acontece. Aí você, é outra história, né? Por que isso acontece? Por que toda perdição na Terra que existe? Pela falta, a nossa falta de entendimento. Nós somos levados emocionalmente. A gente é levado pela emoção. Todo mundo tem vivido dessa maneira. E aí, por falta de raciocinar, nós estamos ficando sem água. Por falta de pensar, nós estamos aí sendo dominados aí por um mosquitozinho da dengue. Hoje mesmo aqui, tem várias pessoas que estão com dengue, não puderam estar aqui, né? Nós estamos passando por uma série de dificuldades, nós estamos com o nosso ar, né, a nossa respiração dificultada. Você vai lá na China, né, um país enorme como a China, o Japão, etc., estão todos passando por um problema sério que é. Agora mesmo, houve em Londres, eu ouvi pelo noticiário, né, uma providência que foi tomada em Londres, que como é que chama? O índice de... estava tão baixo que as pessoas estavam sendo proibidas de estar na rua, né? É o índice de... não era bem umidade, não. Não era só umidade, não. Era um negócio... falou lá. Sei lá, como é que chama? Como é que chama, Gabi? O índice de... poluição, né? O índice de poluição do ar estava tão alto, tão grave, que eles estavam, havia um toque determinando que as pessoas não ficassem na rua, ficassem, procurar ficar no lugar mais reservado por causa da poluição, né? E vocês já viram, por exemplo, na China, o pessoal costuma andar com aquele negocinho na cara, por causa da poluição. Então, nós, por falta de entendimento, de raciocinar, de pensar, a gente vai sendo levado pela emoção e deixando o mundo perdido atrás. A gente vai, aí você joga uma coisa ali, joga um papel ali, você come um negócio aqui, você come outro ali, você faz um negócio, você faz outro, e vai... Você pensa em você, você não pensa nos outros, você pensa só na sua satisfação, no seu prazer. Você pensa em viver bem, que se dane os outros. Eu vivendo bem, que se dane os outros. Então, isso é concupiscência. Então vamos lá. Concupiscência não é só que a gente às vezes pensa apetite sexual. Concupiscência é um desejo intenso de bens. É um desejo, isso é concupiscência, é um desejo forte de bens, apetite sexual, etc. Só isso. Não, aí pega aquilo ali. Gozos, matéria, gozo. Aí o que é gozar? Aí pensa gozar, você gozou? Né? Gozar, a gente já leva. Pensa que gozar é só isso. Né? Você já... Não é só isso. Tem mais alguma coisa. A palavra chama atenção para mais alguma coisa. Então vamos lá. No 8. O que é gozo? Gozar? Pronto. Mas é só isso? Não, ó, tem mais 7. Tem mais 7 coisas que você deve se preocupar. Não é só com o 8, não. Você tem que se preocupar com se tem 7 coisas. Quisera Deus que fosse só o 8. Seria uma maravilha, mas não é. Tem muita coisa. Vamos lá. Usar ou possuir. Usar ou possuir. Coisa útil ou agradável. Aí vocês vão comentar isso na mesa. Amém? Usar ou possuir. Coisa útil ou agradável. Por exemplo, Tony. Por exemplo. Hã? Pode falar, gente. Fico esperando. Usar ou possuir coisa útil ou agradável? Lembra de uma coisa que nós falamos outro dia, que razão, justiça, sempre estava relacionado a uma coisa, está relacionado com a outra. Uma coisa está relacionada com a outra. Como nós lemos agora mesmo, nós não somos como os gentios. Nós não somos como os gentios. Por exemplo, você chega aqui, nós estamos convidando os casais para ficar na frente, e nós estamos convidando os solteiros para ficar mais na retaguarda, etc. Mas o que, que Deus ensina? Que quando você chegar num lugar, aonde você senta? Aonde você deve sentar? Lá no fundo. Você deve sentar lá atrás. Aí a pessoa, se quiser, vai chamar você, ó, passa aqui para frente. O natural do homem é ser concupiscente. Ele está sempre pensando naquilo que te dá a ele mais prazer. O homem é naturalmente concupiscente, ou concupiscível. Concupiscente. O homem, ele é, por natureza, concupiscente. Amém? Ele escolhe sempre o melhor. Ele escolhe, é natural do homem. Mas aí vem, então, a razão. A razão. Então, se uma coisa vai ficar muito bonita para você, evita. Evita. Vai ficar muito bom. Então, você já tem um par de seios, né, vamos dizer assim, que já desperta, que é concupiscível. E se você agradar mais, dar mais atenção, etc. O que vai acontecer? Aí você põe um decote passando lá na boquinha. Aí, o que você está querendo com isso? Aí. Não, mas não quer saber, porque a mulher pensa nas coisas, é para mostrar para as mulheres mesmo, não tem nada a ver. Mas não interessa, você vai despertar com consciência. Mesmo que você não esteja com aquela intenção de fazer isso, você vai despertar com consciência. Não, mas eu já também vi a gente morava em Coxim, tinha uma médica, que era muito amiga da minha, as mulheres, ela tinha uma curriola que andava atrás dela e deu todo mundo se deu mal, porque nunca vi uma pessoa tão concupiscente daquele jeito. Ela divulgava entre as companheiras lá que a mulher tinha que valorizar as suas curvas. Uma mulher que tivesse boas curvas, essa é uma curva, aquelas linhas de quê? Curva de nível, né? A mulher que tivesse, precisava valorizar. Então, quem tivesse umas pernas bonitas, tinha que valorizar as pernas bonitas. Quem tivesse um pé bonito, valorize o seu pé. Quem tivesse unhas bonitas, valorizasse as suas unhas. E assim por diante. Mas ela, se você for pensar bem, ela tem razão. Vamos dizer, você tem uns olhos maravilhosos. Você vai fazer alguma coisa para destacar os seus olhos. Os seus olhos são verdes, você põe uma blusa, às vezes, que tem uma cor que destaca os seus olhos. Não é assim? Não é mais ou menos assim, não? Ou não? Não tem nada a ver? Hã? Se você falar para a pessoa, nossa, mas você é lindo, maravilhoso, etc., e começa a encher a bola, a pessoa já quer ser, ele já começa até a andar diferente, ele já começa a andar diferente, para mostrar, isso é concupiscência. Concupiscência, imaginam vocês então, o quanto nós somos concupiscentes, tudo que tudo relacionado com gozo. Gozo. Tá? Vamos lá, filho. Ato de gozar, gostar, ter prazer, satisfação. Ato. Então você vai comprar uma coisa. Você compra o mais simples, o mais modesto, o mais humilde? Hã? Não compra. Você compra o melhor, você compra o mais bonito, você compra o que aparece mais. Você vai comprar um lote, você compra o lote na avenida, num lugar assim, de frente, não sei para onde, e etc. Você não compra aquele outro lá no cantinho, tá? A gente quer aparecer, a gente quer o melhor, a gente quer o maior, a gente quer o que... Isso causa concupiscência. Se nós soubéssemos viver, a gente evitaria o máximo isso. Por que que a gente evitaria essas coisas? A raiz de todos os males. Você pode, às vezes, pensar hoje, na hora que aquilo vai dar certo, que aquilo é bom e tal. Mas quando vai passando o tempo, vai chegando, está na frente, Deus acaba provando para você que antes você tivesse escolhido o mais simples, antes você tivesse escolhido o menor, né? Antes você escolhido aquilo que não iria causar em você concupiscência. Bem? Contentar com as coisas pequenas, contentar com as coisas mínimas. Não, o olho da gente é desse tamanho. A ganância, a vaidade é grande demais e isso prejudica. ou não prejudica? Por que que prejudica? Porque Deus falou que prejudica. Nós não somos cristãos. Nós não acreditamos em Deus. Então Deus falou que prejudica. Amém? Nós vamos usar bastante, então, a nossa emoção, a nossa razão. Pensa, fala, chama. Aí é a hora onde tem. Chama a mulher. Chama o marido. Chama o marido. Chama a mulher. E vai dizer para ela: minha filha, pensa bem. Você não acha que isso hoje, às vezes, fica muito bem para você, mas amanhã, e amanhã? Você está pensando, só hoje ou está pensando amanhã também? Chama o homem, conversa com ele. Ó, está aqui, calma, está bom demais. Calma, vai, não vai com muita sede no pote. Espera aí. Né? Às vezes nós somos criticados por ser muito devagar. Até você tirar o seu pé do chão, o cupim já comeu. Tem, né? Tem gente que não aceita isso. Ó, etc. Não, eu quero aproveitar enquanto eu sou novo. Eu quero aproveitar. Isso aí, você não pensou, não. Você vai lá pensar, eu quero aproveitar enquanto eu sou novo. Você não pensou, não. Porque novo, tudo a gente arruma, tudo ajeita. Você tem que pensar é na sua, no seu amanhã. O que que você precisa para viver bem amanhã? O que que você precisa para poder fazer amanhã? Amém? Todos os dias tem o seu próprio mal. Eu vivo bem hoje, eu vivo bem hoje, e de olho no amanhã, amém? Estou muito bem hoje, graças a Deus. E que amanhã eu possa, no mínimo, ter o que eu tive hoje. Concorda? Concupiscência, então, é essa questão aí, por exemplo, estava lá na outra tradução, né, filho? Só gozo material, prazer pela matéria, é a concupiscência que está nos sentidos da pessoa, é no olho, na carne, né? É no tato, no olfato, no paladar, etc. É aquilo. O Evangelho ensina a gente a perder. O Evangelho ensina você, tá, entendeu? Não, eu não vou fazer isso. Eu vou ficar muito bonito. Não vou fazer isso. Né? Eu vou aparecer muito. Eu vou prejudicar, às vezes, outras pessoas. Tem que pensar dessa forma. Teria que pensar dessa maneira. Amém? Nós falamos aqui no Efésios, capítulo 4. Versículo 22. Leia, por favor. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe. Corrompe pelas concupiscências. Corrompe pela sua concupiscência. Amém? A mulher pode ajudar o homem. E o homem pode e deve ajudar a mulher. Depois nós vamos ver no outro assunto que nós vamos abordar. Nós vamos mostrar para vocês o quanto um está ligado ao outro. Quanto um está ligado ao outro. E sem querer, a gente prejudica o outro. E destrói. às vezes o outro, sem querer. Sem, ou não sem querer, que eu digo o seguinte, sem intenção, né? Você não tem intenção de fazer mal para o seu marido. Você não tem intenção de fazer mal para o seu marido. E acaba fazendo. Ou então peca por omissão. Você tem consciência que aquilo não vai dar certo, você tem consciência que aquilo não está de acordo e permite. Permite. E aquilo pode ser o mal. Amém? É uma luta. É uma luta. Grave demais. E quanto ao trato passado, então, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Enganou, você foi enganado, você pensou que ia dar certo, não deu. Você pensou que era bom, não era. Se perguntar para Deus, se tivesse, assim, perguntar para Deus, Deus vai ter uma opinião para você melhor. Deus vai te ajudar. A mulher, então, ela costuma, com certeza, o homem sabendo que a mulher, o homem sabendo que a mulher está do lado dele, ele conta com a ajuda dela. Se ele estiver numa direção errada, e a mulher for contra ele, às vezes dá um problema enorme dentro de casa. Mas aquele problema passa, passou, resolveu, volta ao normal. Então, pior é você concordar, deixar a coisa acontecer e depois no fim os dois vão ser prejudicados. Amém? Essa questão da concupiscência precisa muito ser estudada. Mas muito ser estudada mesmo. A Bíblia diz em 1 João 2,17. 1 João 2,17. Porque tudo que há no mundo, 16, 17. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então pensa bem. Esta vida, tudo que há no mundo, eu estou aonde? Eu estou no mundo. E tudo que há no mundo, a concupiscência, como eu falei, é normal, se você pegar uma criancinha, botar e pôr ele para escolher, ele escolhe o maior. É interessante. E botar ele para escolher, ele escolhe o melhor, o mais bonito. E briga, quantas vezes estava briga, porque não, ficou com o maior, ficou com... Né? Deixa a mãe, às vezes, tenta contornar a coisa entre os dois filhos, mas um quer levar vantagem sobre o outro. Amém? Então, isso é natural. Então, tudo que há no mundo, há em nós, a concupiscência da carne. Aí você fala, então, eu não tenho concupiscência. Como que não? Eu não tenho desejo, eu não tenho isso. Não existe, gente. Todo mundo tem. Amém? Aí você pergunta, como que faz então? Como que faz, Demetrio? O que você deve fazer? Hã? O que você acha que deve fazer, Estevão? Pergunta para a mulher, você pode falar. O que, que a mulher tem? Então, a esposa, o que, que tem que fazer? O que, que você vai fazer com a sua concupiscência, Leonardo? Vamos ver outra. Lupércio, João. E a sua concupiscência? Você não tem, né, meu João? Tem? O que você vai fazer com a sua concupiscência? O seu desejo, a sua vontade, o seu prazer, etc, etc. Quando você vai botar a roupa lá, quando você vai arrumar o cabelo lá no né? Por que a gente passa um gelzinho no cabelo e arruma, ajeita? O que você vai fazer com a sua concupiscência? Essa é a pergunta. Hã? Combater. Hã? Lutar. Não você falar que vai renunciar, você não renuncia. Você vai lutar. Esforçar. Por isso que o reino de Deus é alcançado com esforço. Porque a concupiscência não é só nós que temos, não, gente. Todo mundo tem. Como eu falei, se você botar diante de uma criança, ela vai escolher. Ela vai escolher o mais bonito, ela vai escolher o maior, ela vai escolher o mais atraente, é aquilo que ela vai escolher. Mas se você quer Deus, se você quer ser feliz, se você quer, acredita em Deus. Amém? Acredita em Deus. Porque quando a gente escolhe o errado, quando a gente faz, é porque a gente não está acreditando em Deus. A gente não está acreditando. Aí você vai contra Deus, você resolve peitar Deus e vai se dar mal. Né? Acredita em Deus. E faz o quê? Luta. Lembra, luta contra a sua concupiscência, porque você tem. Não existe, Ramiro, uma pessoa que não tenha. Não existe uma pessoa que não tenha. Agora mesmo eu estou lá, está eu e a Mil, senhor, mas a Mil, nós estamos num impasse violento. A Mil não nem lava a vasilha mais. Não lava o vasilho, não passa um pano no apartamento, né? Ela está implicada ali com. Mas não tem briga, não tem discussão, não tem nada. Entendeu? A gente deita, toma tranquilo, sem problema. Não está tendo problema, não tem comida, mas também não tem. Né? Não tem, eu lavo a vasilha, tal, entendeu? A gente ajeita, a gente está levando. Mas o que? Ela não tem prazer. Ela não tem prazer, eu até não tiro a razão dela, não. Ela não está nem um pouquinho animada com o apartamento que nós estamos morando nele. Ela não tem disposição, ela não tem disposição. A mulher precisa sentir motivada para poder plantar uma coisa, para poder arrumar, ajeitar, botar um quadro aqui, outro ali e tal. Ela precisa estar motivada. E você precisa, o marido normalmente dá essa condição para ela. Não, eu queria que fosse assim, aí o marido vai e faz. Eu queria que fosse assim, então o marido vai e faz, né? Aí para poder dar a ela, aí ela passa um bife para você e tal, né? Arruma, jeitinho, desde que tenha uma panela adequada, tenha uma vasilha adequada. Não é não, filha? Senão ela não passa o bife, né? Ela não vai passar o bife em qualquer lugar, qualquer jeito. Ainda mais que ela viu na casa do outro. Não. Ela viu um lá que é sem gordura, sem não sei o que e tal. Que é só botar lá e virar as costas, já está tudo pronto. Não é assim? A Milce, ela não está nem um pouquinho motivada. É assim? Ela andava num carro alto, ela gostava de carro alto, e o carro alto, né, etc, imponente. Aí arrumou o carro, ótimo, satisfeito. Aí os ladrões não estão deixando, ela está contrariada com os ladrões. Ela não está feliz de jeito nenhum. Aí nós compramos um baixinho, um carrinho baixinho e tal, etc. Né? Mas ela não está satisfeita, está pensando em morar na Europa, onde ela possa apontar num carro que permita que aqui não está deixando. Isso é difícil demais. Essa luta que nós estamos tendo. Aí, Milton, tá bom, minha filha. Tá bom. Não? Ó, aqui ninguém vê a gente. Ninguém vem passear na casa da gente. Nós não podemos fazer festa. Né? Nem pensa. Festa, nem pensar. Tá bom. Tá bom para você, para mim não. Tá bom para você. Para mim, não. Né? Mas olha, pensa, eu também não gosto de uma casa boa. Eu também não gosto de fazer as coisas direitinho. Eu não tenho bom gosto? Tem, eu gosto de fazer as coisas, arrumar direitinho e tal, etc. Eu gosto. Mas nem tudo que eu gosto, eu posso. Amém? Nem tudo que eu quero, eu devo fazer. Eu devo. Amém? Calma, vamos devagar. Ah, o mundo passa, a gente morre. Vai. Seja o que Deus quiser. Mãe. Vamos com calma, vamos com jeito, vamos pensar. E se você não pode, como as Escrituras nos falam, nem tudo nos convém. Tudo nós podemos, mas nem tudo convém você fazer. Então, você vai conversar com as suas... Não é hora, não é o momento, não é interessante agora. A gente não deve precipitar. Eu sempre digo, casar sem casa? Sem casa para morar? Eu não casaria nunca, novamente, né? Eu sei a luta que foi para me arrumar uma casa que fosse minha. O sofrimento que é o tal de passar de uma casa para outra, de uma casa para outra, que não é sua. Mas aí tal, você arrumou sua casa, tal, botou ali para morar. Casar sem ter o lugar para casar, né? Para poder morar. Então tem muitas coisas que a gente vai... É analisar, pensar, e eu gostaria que vocês trocassem isso entre vocês, comentassem, porque os assuntos que virão depois vão mexer com tudo isso, eu tenho certeza. Que depois, lá na frente vem o quê? Lá na frente vem a separação, a traição, o divórcio. Nós não tocamos nisso ainda. Ah, mas não existe divórcio? Existe. Não existe separação? Existe. Porque tem marido aqui, tem mulher aqui hoje que o marido não está. Tem marido aqui hoje que a mulher não está. Tem. Pode não acontecer com você, mas tem separação, tem divórcio, tem viuvez. Tem, o que mais? Hã? Desprezo, angústia, enfermidade, né? Disfunção erétil.
Separação de cama.
Tem. Quer ver como é que você vai arrumar. Ah, não, filho. Mãe. Amém? Então, pronto. Então, ó. 4 horas. E aí? Como começo? Botou fogo na coisa? Já pôs fogo? Depois nós vamos ver direitinho. Isso aqui, posse ou uso de alguma coisa que advém satisfação, vantagem, interesse. Olha aí, só esses dois aí vai quebrar o nariz de muita gente. Entrou no gozo de sua fortuna, né? Entrou no gozo de sua fortuna. Já contei o caso aqui do Maurício, né, do companheiro aí, que tinha 38 fazendas, e aí quando ele foi gozar sua fortuna, morreu. Nequinho, amigo nosso aí, agora eu comprar uma fazenda lá no norte, que não sei o que, papá, tal, morreu. A gente não pode esquecer que o mundo passa. E o mundo sou eu. O mundo passa. E o mundo sou eu. Eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para amanhã, para poder desfrutar, às vezes gozar da minha saúde, da minha esposa, mulherzinha nova, ajeitada, ali. E você aí vai trabalhar, porque o homem tem essa bobagem. Com 30 anos, bicho, tem que ficar louco para trabalhar. Entendeu? E vai pro diabo afora trabalhar e tá, não sei o que, prejudicando a saúde, ajeitando tudo, e mulher em casa. Aí quando ele... Agora eu vou desfrutar da mulher. A diabetes não deixa, a pressão alta não deixa. E tal, e o trem não sobe. Passou, e ele... Mas agora eu tenho muito dinheiro. Agora eu tenho muito dinheiro. Tudo é meu. Tudo é meu. Tá vendo aqueles urubus voando lá? Comprei tudo, tudo. Aqueles urubus ali estão todos meus. Urubu voando, rancho pegando fogo. Ele compra tudo. Né? Tudo é dele. E não tem. E passou. Passou. Quando você pensa que não, a mulher passa rapidinho. Rapidinho. Dos 20 para 30, dos 30 para 40... É assim, Senhor Deus? É. E todo homem é idiota. Todo homem é idiota. Não conheço nenhum que não é. Amém? Deus abençoe vocês. Tenham uma boa tarde. E aí vocês vão conversar lá na... É. Amém? A janta vai ser 6:30. A janta vai ser 6:30. 6:30, né? E lá na mesa de vocês já vão estar lá alguma coisa. É só você ter uma caneta, alguma coisa para poder já ir anotando, já ir pensando, já ir raciocinando. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Alguém pega ali, Toninho, rapidinho? Vai ser agora mesmo? Amém, Jesus, meu Deus, Pai nosso, está nos céus. Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Dura coisa é resistir a Deus. É não dar ouvido a Deus. Dura coisa é não aceitar na hora certa, no momento certo, o conselho de Deus. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos oriente, nos ensine. Que o Senhor nos corrija, Senhor, enquanto é tempo, nos faça entender o mistério que é o homem, o ser humano, nossa vida. como o Senhor nos fala, uma erva que seca com rapidez, passa com rapidez. E como passa? E a flor, mais depressa ainda, derruba suas pétalas, derruba sua beleza, apaga como o sol, e deixa para trás uma escuridão. Que não nos dá esperança nenhuma de voltar. Ajuda-nos, que a nós foi dado realmente, a nós foi dado viver uma vez só, passar pela terra somente uma vez e depois disso, aquilo que nós conseguimos, aquilo que nós edificamos no céu, é que irá ficar, que irá prevalecer. Nós saibamos hoje então aproveitar e viver nossos dias com sabedoria, com entendimento, com bastante sabedoria, não pela emoção, resistindo ao máximo a pouco tempo, dominando, fazendo com que ela não tenha domínio sobre nós. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus.
Hoje em ti quero beber. que fica o meu ser, por um rio a correr, eu de ti quero beber. Tu alcanças o meu ser, seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois em ti eu vou beber. Teu Espírito em mim santifica o meu ser, o meu filho. Eu de ti quero beber. Eu de ti quero beber.
Amém. Deus abençoe. Então, estamos encerrando essa reunião em nome de Jesus.